Duarte Cordeiro, secretário-geral da JTS, eleito no Congresso Nacional no Porto em 2008, é o primeiro convidado do espaço JTS em Entrevista, do Jovem Socialista TV. Vamos tentar passar em revista o mandato e a atualidade política, mas esta entrevista não será a única a Duarte Cordeiro. Contamos até julho ouvir de novo o secretário-geral da JTS e deputado à Assembleia da República para um balanço final do mandato. Obrigada, Duarte. É para nós uma honra seres o primeiro entrevistado do JTS em entrevista. Foste eleito em julho de 2008. Desde aí, a JTS avançou com várias iniciativas. Semanas federativas, campos, JTS Summer Fest, campanhas eleitorais, entre outras. Qual é o balanço que fazes deste mandato?
É insuspeito estar a falar do mandato com o qual eu sou secretário-geral, mas faço um bom balanço. Quer dizer, acho que a Juventude Socialista, uma das promessas que nós tínhamos quando me candidatei a secretário-geral e a equipa com que me acompanhou, era ter uma relação de maior proximidade com a Juventude Socialista e com os jovens em geral. E, portanto, essas iniciativas que referiste, as semanas federativas permitiram estar mais perto das estruturas da Juventude Socialista, conhecer melhor aquilo que é o seu trabalho, as suas preocupações, dar um bocadinho mais de voz a essas mesmas propostas políticas que às vezes sustentam essas preocupações. O mesmo aconteceu com o Summer Fest, os vídeos que fizemos na internet permitiram de alguma maneira dar alguma dimensão e alguma massa crítica às iniciativas da Juventude Socialista. E a Juventude Socialista conseguiu de alguma maneira aquilo que nós sempre quisemos, que é ter um papel importante na transformação, ou seja, conseguir vitórias. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, recentemente quando propusemos um projeto de resolução sobre o arrendamento de jovem que foi aprovado, ou seja, mostramos aos jovens portugueses que nós temos um capital de transformação, não é apenas protesto, que conseguimos convencer o Partido Socialista e conseguimos mudar a sociedade. E, portanto, eu acho que muitos dos objetivos que nos propusemos temos vindo a atingir, que é um património que fica para a Juventude Socialista e que acho que vai ao encontro daquilo que é a história da própria Juventude Socialista.
Num mandato com muitas vitórias, não só eleitorais, todas elas importantes, todas qual te merece maior destaque?
Acho que o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem se lembra do Congresso Nacional no Porto, ou mesmo antes, falando do meu antecessor, o Pedro Nuno, quando começou a lançar esta temática, lembra-se da dificuldade que era falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo, até dentro da Juventude Socialista. No último congresso eu tive uma moção que foi aprovada e aí eu já senti menos resistências da parte da Juventude Socialista, mas senti imensas resistências da parte do Partido Socialista e imensas resistências do ponto de vista social. Olhando um bocadinho para trás e vendo que estamos quase à beira de ter casamentos entre pessoas do mesmo sexo, é revelador do papel e da importância do acerto que a Juventude Socialista teve ao se envolver nessa luta contra uma discriminação que era infundada. E, portanto, acho que se chegarmos ao Congresso Nacional da Juventude Socialista e já houver pessoas casadas, acho que é revelador e é um grande incentivo a todos os jovens que podem acreditar que se todos estivermos juntos a defender uma posição política, por mais difícil que ela seja, é perfeitamente possível conseguirmos essa vitória.
Declaraste à imprensa um eventual apoio da JTS à candidatura de Manuel Alegre à Presidência da República. Que motivos levaram a essa decisão?
Não são muito complicados. O Partido Socialista às vezes quer complicar o que eu penso que é fácil. É a única pessoa do espaço do Partido Socialista que se apresentou como candidato ou se disponibilizou para ser candidato às eleições presidenciais. É uma personalidade que, por mais controversa que seja, tem um capital de aglutinador, ou seja, pode, obviamente, ter o apoio de mais partidos para além do Partido Socialista, pode aglutinar o voto da esquerda e pode, inclusive, ter o apoio de alguns setores da direita. E o que é preciso, de alguma maneira, é nós percebermos se nos revemos ou não em Cavaco Silva. Eu não me revejo em Cavaco Silva, tenho dúvidas que a Juventude Socialista se reveja em Cavaco Silva, tenho dúvidas que o Partido Socialista se reveja em Cavaco Silva. E se nós queremos Cavaco Silva lá, então vamos nos dividir, vamos nos fragmentar. Se nós queremos outra pessoa que tenha uma forma de estar diferente, mais próxima das pessoas, que tenha menos conservadorismo, mais consciência social no seu mandato, maior intervenção e mais voz, e que refleta a voz das pessoas, então se calhar Manuel Alegre era uma excelente alternativa a Cavaco Silva. E perante o vazio, acho que ninguém tem dúvidas que Manuel Alegre é um bom candidato.
Recentemente foram apresentados diversos projetos legislativos de deputados da JTS, onde te incluís. Desde energia à participação política dos jovens. Para quem não os conhece, o que há a dizer sobre eles?
Em primeiro lugar, é uma resposta a muitos do que achavam que a Juventude Socialista só se envolve em causas fraturantes. O da participação é muito simples. A Juventude Socialista, ainda no tempo do meu antecessor, do Pedro Nuno Santos, apresentou um projeto na Assembleia da República que foi aprovado para a existência de conselhos municipais de juventude obrigatórios em todos os conselhos. A verdade é que tivemos oposições. Uma das oposições que tivemos é da Associação Associação Nacional de Municípios. Obrigado. Da Associação Nacional de Municípios. Essa oposição, nomeadamente até através de um parecer que pôs-se a circular por vários municípios portugueses, tem criado obstáculos à concretização de conselhos municipais. E nós apresentámos um projeto de resolução para o Governo fazer um levantamento de quantos conselhos municipais de juventude já foram criados e para prestar apoio aos municípios que ainda não criaram. Tendo por, obviamente, base a lei que foi aprovada, que dava um período de tempo para os municípios criarem os conselhos municipais de juventude. E, mais uma vez, reiterar a nossa vontade de existir conselhos municipais de juventude em todas as câmaras municipais para aumentar a participação política dos jovens. Isso é mais importante nos conselhos pequenos. No que diz respeito à nossa proposta na área ambiental, nós todos sabemos que o Estado é o maior consumidor de energia do país. E quando eu falo do Estado, falo dos ministérios, falo das câmaras municipais, falo dos departamentos, falo dos governos regionais. E para nós é muito importante, para além da produção de energia renovável, de aumento da eficiência energética, reduzirmos o consumo de energia em Portugal. Se o Estado é o maior consumidor de energia, se é importante reduzirmos o consumo de energia, uma das formas para nós podermos até apresentar propostas para a redução do consumo de energia é conhecermos o consumo de energia do Estado. E a proposta é essa mesma, é obrigar o Estado a divulgar quanto é que consome de energia. Obrigar todas as câmaras municipais, todos os departamentos, por via dos ministérios, organismos, governos regionais, a divulgarem quanto é que consomem de energia. E associar a essa divulgação de quanto é que consomem de energia um plano de poupança, para que aumente o escrutínio da parte dos cidadãos, saibam avaliar um bom gestor público de um mau gestor público nesta área e para que, de alguma maneira, também consciencializar mais os agentes públicos à redução do consumo de energia. E tenho a certeza que, depois desta pequena proposta de tornar público e transparente o consumo de energia da parte do Estado, muitas outras virão para fomentar a redução do consumo de energia da parte do Estado, que é o maior consumidor de energia do país. E, portanto, eu penso e espero que essa seja uma proposta que consigamos ter um apoio muitíssimo alargado no Parlamento. É um pequeno projeto de resolução, mas acho que com um impacto muito significativo no país.
O Governo vai apresentar uma iniciativa legislativa sobre a tributação das mais-valias. Vês nisso um reconhecimento do mérito da posição que assumiste no âmbito do PEC?
Não, vejo isso um aspecto positivo para o país. Quer dizer, num contexto em que nós apresentamos um Pacto de Estabilidade e Crescimento difícil, que implica posições políticas de redução do peso das prestações sociais, de congelamento de salários da função pública, e em que anunciamos que vamos tributar as mais-valias, e era expectável que começasse apenas em 2011, parecemos um bocadinho incoerente na medida em que são necessárias receitas fiscais, são necessárias receitas para o país, e todos os efeitos do anúncio da tributação das mais-valias, todos os efeitos considerados mais negativos para quem acredita neles, como a fuga de capitais, iam acontecer na mesma. A partir do momento em que anunciamos a tributação das mais-valias, devia ser aplicado o mais rapidamente possível, e ainda bem que o Governo chegou a essa conclusão. São necessárias receitas adicionais, mas não seja para tentarmos, nem que seja por muito pouco, minorar algumas das outras medidas que decidimos anunciar do ponto de vista, nomeadamente, das restrições das políticas sociais. Para além do efeito de justiça que traz essa medida, porque havia, obviamente, pessoas com condições para comprar ações e detê-las durante um ano e não pagavam imposto, para além do efeito desmotivador à especulação que essa medida traz, porque atualmente as mais-valias que são ganhas num dia na Bolsa, se eu comprar de manhã e vender ao fim do dia, eu pago 10% sobre os meus ganhos, com esta nova tributação das mais-valias é expectável que pague 20%. E se nós olharmos para os países da União Europeia, nós verificamos que quase todos os países da União Europeia têm tributação das mais-valias e aquilo que se propõe não é muito diferente daquilo que já existe na maioria dos países da União Europeia, nomeadamente a OCDE. E, portanto, acho que é uma medida de justiça fiscal. Num contexto restritivo do PEC faz sentido termos mais receitas e tem efeitos muito positivos, nomeadamente para desmotivar os especuladores que ganham dinheiro sem sequer ser produtivo para o país.
Que mensagens deixas para os militantes da JTS? Como vês o futuro da organização?
muito, com muita tranquilidade, tenho muita confiança nos militantes da JTS e nos anos que se seguirão a mim e a este mandato. E, portanto, a mensagem que eu deixo é acreditarem nas causas políticas, acreditarem que é possível a JTS ter um papel e o passado é demonstrativo disso mesmo. Se a Juventude Socialista acreditar, consegue mudar a sociedade. Não ser apenas uma organização de protesto, não ser apenas uma organização acrítica que aceita tudo o que lhes propõem sem sentido crítico, ter uma posição crítica, mas acreditar que é possível transformar. Para além do facto de perceber que às vezes as transformações são tão válidas ao nível local como ao nível nacional, eu próprio me dediquei a ser nas últimas eleições autárquicas candidato a uma freguesia, sou hoje presidente da Assembleia de Freguesia, tenho muita honra nisso. E vi exemplos suficientes no país para ver mudanças numa freguesia, num município, ao nível nacional. Todos os passos são importantes para mudarmos o nosso país e para combater as desigualdades e as discriminações. E, portanto, é essa a mensagem que eu deixo a todos os militantes.
Muito obrigada, Duarte, pela entrevista. E nós voltamos em breve com a JTS em entrevista.